No CBN Inovação de hoje, a gente vai falar sobre uma série de capacitações que estão sendo oferecidas aos donos de bares e restaurantes de Maringá e da região, a parceria do Sebrae com a Abrazel, e a ideia é que esses negócios criem novos produtos e também se entendam como parte do turismo de experiência. A gente tem, inclusive, algumas boas histórias que já nasceram disso, e estamos ao vivo com o consultor do Sebrae, o Perseu Bastos, para contar melhor para a gente como é que isso está funcionando e os frutos que já estão chegando. Bom dia, Perseu.
Bom dia, Brenda. Tudo bem?
Tudo certo.
Bem, o Sebrae... Oi, pode falar.
Vamos lá. Para a gente começar, então, quando é que começou essa capacitação? Até quando que vai? E qual que é a ideia principal mesmo?
Perfeito. Essas capacitações, elas estarão acontecendo durante todo o ano aqui no Sebrae. Elas acontecem uma a duas vezes por mês. Tem uma série de temas que envolvem gestão. As capacitações em parceria com a Abrazel, elas envolvem gestão de pessoas, desenvolvimento de processos, questão financeira, acesso a crédito, que a gente sabe que são dores específicas, né, de todo microempresário, porém, os conteúdos serão voltados para a realidade do microempresário da área de gastronomia. Então, hamburgueria, quem tem um restaurante, quem tem, às vezes, um local de espetinho, uma conveniência. Então, todas as pessoas que estão no ramo de alimentação fora do lar podem aproveitar dessas capacitações.
A gente tem um dado aqui da Receita que Maringá conta hoje com 2.850 empresas de gastronomia ativas e cerca de 40% delas têm menos de 3 anos de existência, que é aquela fase mais crítica para se consolidar mesmo no mercado, né, Perseu?
Exatamente, e por isso essa conexão, né, porque a Abrazel ela está sempre próxima dos empreendedores, acompanhando essa dor, o Sebrae também, e nós agimos para que essas empresas cheguem ao quinto ano, superem o quinto ano de atuação e que principalmente esse empresário, ele possa ter mais clareza e, vamos dizer assim, controle, né? Não vou dizer tranquilidade, porque empreender nunca é tranquilo na sua operação, porque muitas vezes o empresário fica preso naquela operação, mas com alguns ajustes, alguns toques, ele consegue ter um negócio que prospera e que ele também se sente realizado em executar.
Quais são os principais temas que vocês abordam nessas capacitações? São dúvidas que existem em comum ali entre esses empresários, né?
Bem, a primeira coisa é, quando a gente fala de gestão, né, a gente começa a falar também do papel do dono. Muitas das micro e pequenas empresas, elas nascem ao redor desse dono, ao redor dessa pessoa que sabe fazer aquela carne específica, que sabe cozinhar ou que gosta de uma determinada área. E aí, o primeiro ponto que a gente começa a trabalhar é como ele pode até continuar dentro dessa área mais técnica de criação da sua culinária, vamos dizer assim, mas de como ele faz isso se tornar algo mais gerenciável. Então ele precisa de ficha técnica do que ele vai comprar, quando ele vai comprar, porque muitas vezes tem empresas que ganham, faturam bem, mas o fluxo de pagamentos faz com que o dinheiro nunca fique no caixa. Então são esses toques, né, essas dicas e orientações que as capacitações vão estar dando. Como é que você organiza a ficha técnica para saber quanto você vai comprar de carne, quanto você vai comprar de verdura e que momento do mês ou da semana você vai pagar, quanto de ingrediente você vai porcionar para que você e sua equipe possa fazer os pratos em um padrão, que isso vai garantir qualidade para o cliente. E não precisa usar sistema necessariamente, não precisa ser uma coisa complexa, não precisa ser burocrático. Então, nosso trabalho de gestão com a gastronomia, com os empreendedores da alimentação fora do lar, é nesse sentido, sabe, Brenda? De fazer eles entenderem o sistema que existe na cozinha para poder gerar valor ali para o cliente na ponta, né? Eu sempre brinco que restaurantes são complexos porque elas são uma pequena indústria, elas se posicionam como um comércio e elas têm que atender como uma boa empresa de serviço. Então, ela tem os três modelos dentro dela. Então, restaurante é um dos ambientes de maior risco, né? Trabalhar com alimentação. E dentro dessa dor, nós entramos aí ajustando isso enquanto a gestão. Também tem uma camada de fazer com que esses empresários entendam que eles não estão vendendo só alimento, eles estão vendendo outras coisas também. Eles estão vendendo, às vezes, o momento da sexta-feira, o convívio entre as famílias no sábado de manhã, onde as pessoas vão sentar em um local numa praça para conviver. Eles estão vendendo um momento onde os casais vão se encontrar, ou o lanche que a galera gosta de curtir.
E aí você entra nessa questão de experiência que a gente até já trouxe aqui justamente no CBN Inovação, porque quando a gente fala de inovação, há tecnologia envolvida também, o uso tecnológico, isso é inegável, porém há também o pensar diferente para fazer desses momentos especiais que você disse, né? O lanche com a galera, o encontro dos casais, a reunião dos amigos, ou aquela refeição rápida também para quando você não tem muito tempo, mas tornar isso mais agradável e memorável. Isso também ajuda essa empresa a se fixar no mercado, né? Esse despertar esses outros sentimentos, que não seja só o de se alimentar ali e ir embora, isso também ajuda a firmar a presença dessas empresas no mercado, né?
Exatamente, porque nós sempre queremos facilidade. O ser humano sempre quer facilidade. E hoje nós temos uma aceleração das coisas, porque a maioria dos serviços que nós temos são digitais. E isso faz com que a gente tenha um mau hábito de esperar que tudo seja rápido e fácil. Mas, de fato, tudo tem que ser o mais rápido e fácil possível. Então, se eu vou almoçar no horário do meu expediente, caramba, eu tenho que chegar rápido, comer rápido e sair rápido. Isso faz com que esse empresário, entendendo a necessidade desse cliente, comece a gerar pequenos ajustes de redução de atrito, como a gente chama. Mas, coisa simples, a pessoa chegou, tem uma fichinha. Às vezes, essa ficha pode estar vinculada a um software, pode, e às vezes não. Chegou, pega a fichinha, pegou ali no buffet, comeu, pesou, entrega a ficha, a pessoa anota o que foi, que é uma água, que é um suco, já colocou a parte de água atrás da pessoa da balança. Ela já organizou os processos e layouts para isso. Isso é um exemplo de estrutura para, vamos dizer assim, oferecer o que o cliente quer, que é praticidade e uma boa refeição. Outro exemplo, e aí, nesse exemplo de comidas rápidas, as cadeiras vão ser duras, as mesas, né, vão ser menores, e a iluminação provavelmente vai ser clara, para que a pessoa chegue rápido, fique, entre aspas, desconfortável, e saia rápido, para que o próximo também possa ter o benefício da agilidade no atendimento. Quando você vai para um outro modelo, onde a pessoa vai, por exemplo, ter um restaurante que tem uma pegada mais romântica, que abre só para o jantar, a luz é mais amena, as cadeiras são mais acolchoadas, né? Não necessariamente tem uma fichinha na entrada, você vai pegar no cardápio, tem o número da sua mesa, pode até ter um totem, alguns têm um tablet ali. Então, esses incrementos e ajustes são para melhorar a experiência dentro daquela circunstância. Isso é que é muito bacana. Sabe, você vai na feira ali no sábado, que é muito bacana, a pessoa vai e chama, ó, fulaninho, você vai lá, pega o seu café, pega o seu pastel. Para aquele momento, essa jornada é sensacional. Melhor do que você ficar numa fila, tal, tal, tal. Porém, quando você está em uma situação de um jantar, por exemplo, ou no almoço de segunda a sexta ali, no ambiente de trabalho, você não quer sentar e ficar esperando o seu horário de almoço, alguém chamar o seu nome para você pegar o prato, né? Então, esse tópico de experiência é muito voltado para reduzir atrito, mas também para adicionar valor a isso daí. Então, a gente vai ter a possibilidade de restaurantes temáticos, a gente vai ter a possibilidade de drinks que são entregues de maneira diferente. Tem um estabelecimento aqui na cidade que quando você pede um determinado drink, é uma coisa dentro do restaurante. Isso gera uma experiência legal. E outra coisa também, quando a gente começa a olhar a experiência, a gente começa a ampliar o mercado e o leque de potenciais clientes. Uma cervejaria que participou conosco no programa de desenvolvimento de experiências, ela tem a fábrica dela e ela tem a cervejaria direto para o público final. A fábrica dela, ela fica ociosa durante os finais de semana, ou sexta, ali para frente. E o que é que eles têm hoje? Uma visita para você conhecer a fábrica, que é em nível de entrega, é simples. Você precisa ter alguém lá que explica o processo em um espaço de tempo. E é isso. Mas para quem vem de fora, é sensacional você entrar na cervejaria, entender como é que é o processo, imaginar que por dia são milhares de litros, que qualquer coisa pode mexer na qualidade, que quando você ajusta aqui, ajusta ali, sai a cerveja de um sabor e de outro. Isso fortalece para o empresário a marca da empresa dele, isso aumenta a rentabilidade dele por metro quadrado dessa fábrica, que não é, né, indo além dessa produção, e ele acaba, vamos dizer assim, sendo um ativador do destino turístico de Maringá, né? Então, as pessoas vierem para cá ou para conhecer a cervejaria, por exemplo, ou por estarem aqui vão querer também conhecer um pouco mais da cerveja, né?
Esse exemplo que você trouxe agora demonstra, né, o quanto essa cadeia gastronômica está ligada ao turismo mesmo da cidade. Às vezes eles não se enxergam ainda dessa maneira, mas tem contribuído muito. Maringá é hoje um polo cervejeiro, né? Tem cervejarias premiadíssimas, então conhecer mais a fundo com certeza é um atrativo aí para trazer mais gente da região ou gente que vem de fora por algum outro motivo e está visitando a cidade, né? E coloca no roteiro essas experiências. Mas como um todo, a nossa gastronomia também, a gente já tem vários festivais gastronômicos aqui consolidados que também contribuem para isso. Mas eu queria saber de você, Perseu, o que você tem sentido também desses empresários, que é o maior desafio quando a gente fala de inovação ou mesmo de uso tecnológico, o que ainda fica ali de dúvida e o que pode ser feito?
Excelente pergunta, Breno. O que é que eu vejo? A primeira coisa é o seguinte, a pessoa desmistificar o que é inovação. Hoje, agora, na época que vivemos, ou no século que vivemos, inovação tem a ver com software. Mas lá atrás já teve a ver com, sei lá, máquina a vapor ou qualquer outra coisa. Então, a primeira coisa é o seguinte, cara, inovação é quando você aumenta a eficiência. Você faz algo diferente para aumentar a eficiência de um produto, de um negócio, de um processo, de uma forma de funcionar de uma empresa. E você vai ter inovações que são mais disruptivas ou radicais, que elas quebram uma lógica de mercado. E essas acabam sendo muito vistas e a gente acha que inovação é só isso, mas não é. Então, por exemplo, quando você começa, você tem o seu estabelecimento e aí você começou a fazer delivery, você já gerou uma inovação de canal. Você tem um novo canal para atender o cliente. Porém, essa inovação de canal vai exigir uma nova organização dentro da empresa. Nem todos os pratos podem ser entregues por delivery. Você talvez tenha que ter uma cozinha só para delivery. Você vai ter que organizar o processo de compra de embalagem, você vai ter que lidar com uma empresa de entregadores. Isso tudo vai mexer com outros processos da sua empresa que naturalmente vai criar algo novo para aumentar a eficiência do seu negócio. Ou simplesmente, se você não fizer isso, esse novo canal talvez não sobreviva. Então, quando a gente fala de inovação, Brenda, o primeiro desafio que eu vejo é desmistificar essa ideia de inovação. E a segunda é desmistificar que toda inovação é cara. Ou que, assim, o pessoal acha o seguinte, ou inovação é você criar uma coisa, tipo, reinventar o fogo, ou é derrubar e fazer tudo de novo. Parece que é uma obra, sabe? Você fala, ó, vou mexer nisso aqui. Não, porque eu vou ter que parar a empresa. Não, você não vai ter que parar a empresa. Calma, respira. Na verdade, muitas vezes a empresa já faz alguma coisa, mas só em organizar aquilo em um procedimento que fica na parede, para explicar melhor onde estão as coisas, em mexer no layout da cozinha para o pessoal andar melhor e trocar pedidos, você já melhorou o processo, já melhorou o fluxo, já melhorou o atendimento lá na ponta. Então, algumas tecnologias de software podem ajudar? Com certeza. Alguns equipamentos podem ajudar? Com certeza, porque às vezes eles reduzem a emissão de resíduo, reduzem né, o espaço, aí dá espaço na cozinha. Então, quando a gente fala de inovação, o principal desafio é esse, desmistificar e mostrar que não é caro. E que quando a gente tem um olhar inovador para as coisas, a gente está, na verdade, melhorando aquilo que a gente faz para continuar fazendo o que a gente faz.
Perseu, para a gente encerrar, sou dono de bar, de restaurante, não estava sabendo dessa capacitação, acho que isso vai ajudar muito o meu negócio. Ainda dá para eu participar, para eu me inscrever, como é que eu faço?
Sim, tá. É possível se inscrever, nós estamos fazendo a divulgação. Acredito que vai ter um link também aqui para o pessoal poder acessar, onde terão todas as datas de todas as capacitações. Procure o Sebrae para as capacitações que envolvem o turismo, que envolvem a gastronomia, que com certeza alguém vai lhe passar o link de inscrição em cada uma dessas oficinas, ou procure também a Brasel, se você tiver o contato da Abrazel para se inscrever. As inscrições são gratuitas, tá? Acontecem aqui no Sebrae, os eventos têm em torno de 2 a 3 horas. Às vezes acontecem na parte da manhã, às vezes acontecem na parte da tarde, então fica ligado nisso. Mas estaremos aqui esperando você com muito conteúdo e muito espaço para troca entre os empresários.
Seu obrigado pela sua participação.
Eu agradeço, Brenda. Até mais.
Até. A gente conversou com o Perseu Bastos, que é consultor do Sebrae, sobre essas capacitações que estão acontecendo para donos de bares, restaurantes aqui de Maringá, da região também. Você que é de outras cidades e quer participar, dá para participar. A gente vai colocar, inclusive, o link para você fazer sua inscrição direto no nosso site, cbnmaringá.com.br. Corre lá, já veja qual oficina mais interessante para o seu negócio. Se possível, faça todas para você realmente repensar ali o que dá para melhorar e se manter no mercado de forma competitiva.